Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2024...
A Diocese de Kasese, no Uganda, lança uma campanha em prol da proteção da dignidade e da santidade de cada vida humana e contra o tráfico de seres humanos.
O funcionamento dos tribunais eclesiásticos, à luz dos novos desafios pastorais, está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico, que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
A capital cabo-verdiana acolhe este fim de semana, 5, 6 e 7 de julho, o Encontro Anual do Renovamento Carismático Católico, que decorrerá na Cidade da Praia sob o lema Caminhai na Caridade, Crescei em Santidade.
Estes alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal, com a apresentação de
Sãozinha Vaz
e Bernardo Soate, que desde já vos desejam boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A sala de imprensa da Santa Sé confirmou as viagens apostólicas do Papa Francisco já anunciadas para setembro. No início do mês, do dia 2 a 13 de setembro, Francisco parte para a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A viagem à Ásia e à Oceânia será a mais longa do pontificado, já que vai atravessar 4 países de 2 continentes por 12 dias. O pontífice vai cumprir a sua agenda em Jakarta, capital da Indonésia, de 3 a 6 de setembro. Em Port Moresby e Vanimo, em Papua Nova Guiné, de 6 a 9 de setembro. Em Dili, capital do Timor-Leste, de 9 a 11 de setembro. E em Singapura, de 11 a 13 de setembro. A chegada de Francisco ao Aeroporto Internacional de Roma, Fiumicino, está prevista para as 18 horas e 25 minutos de sexta-feira, 13 de setembro. Já no período de 26 a 29 de setembro, o pontífice viaja para Luxemburgo e Bélgica. A agenda prevê a passagem do Papa Francisco primeiro por Luxemburgo no dia 26 e depois pelas cidades de Bruxelas, Lovaina e Louvain-la-Neuve, na Bélgica, de 26 a 29 de setembro.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O funcionamento dos tribunais eclesiásticos à luz dos novos desafios pastorais está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Anastácio Sassembele.
Arrancou nesta quinta-feira, na sede da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em Luanda, o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico, SEBLEBA, Tribunal Eclesiástico é o Serviço da Evangelização. O Fórum reúne as 5 províncias eclesiásticas da SIAST, nomeadamente Luanda, Lubango, Malange, Uambo e Saurimo. Na abertura do evento, Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana e moderador do Tribunal Interdiocesano de Luanda, ressaltou o caminho percorrido para o reordenamento dos tribunais eclesiásticos a nível da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
Como é do conhecimento de todos, depois de muitos encontros a nível da Conferência Episcopal para a reorganização dos nossos tribunais, o quadro ficou mais claro e assim definido. Veio do estudo feito a proposta, a assinatura apostólica da criação dos tribunais interdiocesanos para as províncias eclesiásticas de Luanda, Huambo, Lubango, Malanje e Saurimo, e a confirmação do Tribunal Eclesiástico de Benguela, o presente fórum, parafraseando Monsenhor Herédia, e esperamos que seja o início de tantas outras jornadas de capacitação para os servidores da justiça no seio das nossas arquidioceses e dioceses.
Monsenhor Felipe Herédia Seban é auditor do Tribunal Apostólico da Rota Romana, é um dos preletores, disse estar contente em participar deste fórum e agradece a hospitalidade e realça, por outro lado, o facto de ter vindo pela primeira vez num país africano.
Estamos muito, muito contentos de estar em Angola. É a minha primeira vez em África e, portanto, em Angola. Eu estou realmente muito agradecido a Deus Nosso Senhor e a Sua Santíssima Madre e a todos vosotros por la hospitalidade, la acogida, el afecto e la fraternidade tan evidente e tan palpable.
Funcionamento dos tribunais eclesiásticos à luz dos novos desafios pastorais está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canónico, que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem.
Cada ser humano é precioso e vale muito mais do que qualquer bem material. E uma vez que cada vida é um dom de Deus e é sagrada, merece ser protegida e alimentada. Cada um de nós tem a responsabilidade de lutar contra a violação e a degradação dos nossos irmãos e irmãs. Sob estes ensinamentos da doutrina social da Igreja, as irmãs agrupadas na Associação Religiosas no Uganda gerem várias redes, entre as quais a que luta contra o tráfico de seres humanos, liderada pelas Irmãs da Santa Cruz, que por sua vez formaram vários comitês em todas as 19 dioceses daquele país da África Oriental. Em particular, no passado dia 23 de junho, foi lançada na Diocese de Kasese uma campanha que atraiu uma enorme audiência, encorajada por Omukekera, um espetáculo ao vivo contra o tráfico de seres humanos, encenado pelo pessoal da rádio local Kasese Guide Radio, em parceria com o Comitê Antitráfico. Durante o lançamento da campanha, a irmã Semerita Mbambu exortou as jovens vítimas a frequentarem cursos qualificados no seu país de origem para se poderem sustentar, em vez de irem para o estrangeiro e serem abusadas até à morte. Como revela uma investigação sobre este fenômeno, homens e mulheres do Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Indonésia, Etiópia, Eritreia, Sudão, Paquistão e Filipinas viajam principalmente para os Emirados Árabes Unidos e para os Estados Árabes do Golfo Pérsico, para trabalhar como empregados domésticos. Infelizmente, enfrentam com frequência condições desumanas de servidão, com horários de trabalho excessivos e sem remuneração, retenção ilegal de passaportes, restrições de circulação, não pagamento de salários e abusos físicos ou sexuais às mãos dos seus próprios empregadores. Já em março de 2014, o Papa Francisco, juntamente com o arcebispo anglicano Justin Welby, havia lançado a Rede Interreligiosa para a Liberdade Global, para combater o tráfico de seres humanos, além do Grupo Santa Marta, uma coligação internacional de altos responsáveis das forças de segurança e líderes da Igreja Católica que trabalham com a sociedade civil para acabar com este crime. O pontífice também iniciou o movimento End Slavery, acabar com a escravatura, para investigar como eliminar o tráfico de seres humanos. No continente africano, o tráfico de seres humanos está bastante difundido e ocorre à escala internacional, regional e, por vezes, também nacional. De acordo com os dados recolhidos pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, as vítimas de tráfico de origem subsaariana têm sido registradas em 69 países, principalmente Médio Oriente e Norte de África, e na Europa Meridional e Ocidental. Entre os adultos, o tráfico consiste quase exclusivamente em mulheres provenientes principalmente da Nigéria e do Uganda.
A capital cabo-verdiana acolhe este fim de semana, 5, 6 e 7 de julho, o Encontro Anual do Renovamento Carismático Católico. O encontro, que conta com irmãos e irmãs das Ilhas de Santiago e de São Vicente, decorrerá sob o lema Caminhai na Caridade, Crescei em Santidade. Para a Rádio Maria, fala Jorge Silva Gomes, do casal responsável pela província de Cabo Verde.
Um encontro comunitário em que juntamos dois setores, o setor Santiago e o setor São Vicente, e é um momento de oração, mas também de partilha e, sobretudo, de formação comunitária. Neste encontro vamos ter 22 irmãos de São Vicente que vão para a praia, e vamos juntar com os irmãos que lá estão. Também virão de Portugal três irmãos, um casal que faz a ligação entre a comunidade Emanuel de Cabo Verde e a comunidade internacional, mais um sacerdote, o padre Pedro, que é membro da comunidade Emanuel. O nosso lema para este encontro é Caminhei na caridade, crescei em santidade. No fundo, todo o nosso... A nossa formação vai estar à volta disso, com o assento firme na nossa vivência fraterna. Também assento nos três pilares da vida comunitária, que é adoração, compaixão e evangelização.
Durante os três dias de encontro, far-se-á a renovação de compromissos dos membros ativos e de novos elementos, segundo as regras desse movimento católico. Quanto a perspectivas...
Que saiamos mais fortes deste encontro, tendo em conta que será também um encontro de formação comunitária, assente nos fundamentos da comunidade Emanuel. Também é sempre um momento para estreitar os laços entre os irmãos, porque também haverá momentos de partilha, de convívio entre nós, o que é benéfico para o reforço da nossa vida fraterna. É importante para uma comunidade como a nossa, em que não temos fraternidades residenciais, cada um vive na sua casa, encontramos semanalmente para partilharmos a nossa caminhada, a nossa vivência comunitária.
Os responsáveis esperam a participação de um grande número no encontro, com uma vertente aberta e com várias dinâmicas para as pessoas que queiram conhecer a comunidade Emanuel. O encontro terá lugar nas instalações da Escola Padre Uzeira, da Congregação das Irmãs do Amor de Deus, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. Há 30 anos, o casal português Zé Vítor Adragão e esposa Maria do Rosário iniciaram em Cabo Verde o renovamento carismático católico. Zé Vítor faleceu em 30 de janeiro de 2022 em Portugal. Deixou referências pela sua missão como professor na área da língua portuguesa e pela comunidade Emanuel.
E com esta notícia, terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.